Bom dia a todos novamente. Na verdade, eu fiquei muito feliz de ouvir uma fala aqui, falar que a casa não pode aprovar leis inconstitucionais, e eu fico feliz por isso, porque é a primeira vez que eu acho que eu ouço alguém falar isso, essa legislatura esse ano, além de mim que falo isso quase todo dia. E depois de ver tantos vetos inconstitucionais tendo sido derrubados aqui também. Mas, senhores, quero dizer para os senhores que o deputado Vampiro é um jurista de primeira classe, ele conhece muito do tema e respeita o seu conhecimento, e por isso mesmo eu quero dizer para os senhores que ele está correto, pelo menos parcialmente. De fato, nós não podemos criar hipótese nova. Entretanto, o que não foi compreendido pela CCJ, é que nós não criamos hipótese nova alguma. Não é isso que nós estamos fazendo. Quem cria a hipótese dos senhores carregar e portar uma arma, não é a lei estadual, é a lei federal que já fala isso. Assim como o meu requerimento mesmo mostra isso. Por isso, me causa espanto a CCJ não ter aprovado esse projeto e ter eliminado terminantemente essa hipótese. O projeto, para que fique claro, para quem nos acompanha, o projeto ele não trata de legislar sobre o porte de arma de fogo. Isso quem faz é o Estatuto do Desarmamento, de forma alguma. Ele reconhece apenas uma hipótese dentro da lei, ou seja, já previsto pela lei federal, ele apenas reconhece isso, uma hipótese dentro da lei federal. Importante também é deixar bem claro algo curioso e inusitado. Que a legislação permitindo o porte de armas aos agentes socioeducativos já foi aprovado aqui na LESC, em 2016, no estatuto, justamente no PLC 01.8/2016, que agora vige como a lei complementar 675, como plano de carreiras e vencimento dos cargos dos agentes penitenciários, agentes socioeducativos, do quadro pessoal de Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania. Como vemos, e eu vou ler a lei para vocês, aprovado aqui nesse plenário, inclusive passou pela CCJ sem problemas e com votos de diversos dos deputados que aqui estão hoje. Lei complementar 675, artigo 66. Os agentes penitenciários e agentes de segurança socioeducativo gozarão da seguinte prerrogativa, entre outras estabelecidas em lei. Aprovado aqui, em 2016, o que eu vou ler agora. Porte de arma em serviço ou fora dele, na forma de regulamentação federal, sendo vedado porte de arma de fogo no interior de unidades prisionais do sistema de atendimento socioeducativo, salvo na hipótese de real necessidade. Ou seja, essa mesma casa, a mesma CCJ, aprovou este texto, que fala expressamente porte de arma em serviço ou fora dele, para agentes socioeducativos. Vários dos deputados que estão aqui hoje votaram este projeto, aprovaram este projeto. Ou seja, por quê? Porque ele é legal, porque ele não é inconstitucional, ele é constitucional. Nós não criamos hipótese nova alguma, nós não criamos, não damos o porte aos senhores. Quem faz isso é a legislação federal. Nós apenas criamos, dentro da lei, dizemos o que já é permitido. E eu continuo aqui também. Além disso, o judiciário, ele já reconheceu repetidas vezes, e até em segunda instância, que os agentes socioeducativos já possuem o direito ao porte dentro da legislação federal. Ou seja, o entendimento no judiciário é o óbvio. Os senhores já têm esse direito ao porte, os senhores já têm isso. Quem está falando isso é o judiciário, não sou eu que estou falando isso. Eu fiz algo expressamente dentro da lei. A diferença entre o agente socioeducativo e o penitenciário, como eu falei antes, é apenas nomenclatura. Ambos já possuem o direito ao porte pelo inciso 1º do parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento, onde ele é claro ao dizer, para a obtenção do porte de arma de fogo E eu peço uma atenção aos deputados que ainda estão em dúvidas para não fazerem hoje uma injustiça com os senhores. O parágrafo 2º, são consideradas atividades profissional de risco no termos do inciso 1º, parágrafo 1º, a inciso 2º, servidor público que exerça cargo efetivo ou comissionado nas áreas de segurança, fiscalização, auditoria ou execução de ordens judiciais. Não são os senhores? Não são os senhores? São os senhores, não são? Tanto é assim que a justiça, eu peguei aqui um mandado de segurança, que ele é claro, tanto é assim que um mandado de segurança, vou ler um breve trecho. O fato do autor exercer temporariamente a função de agente socioeducativo não significa que possua menos responsabilidade que um agente penitenciário. Além do mais, não são apenas as responsabilidades que se identificam, mas também os riscos inerentes às respectivas profissões. O que diferencia o cargo é a limitação nomenclatural, pois ambas exercem função inerente à segurança pública, em especial ao sistema prisional, o que não pode ser utilizado como critério para restringir o direito do autor ao porte de armas. Ou seja, os senhores têm esse direito, mas por que não estão tendo? De fato, novamente, o deputado Vampiro acerta ao dizer que pode ser uma interpretação do delegado daqui da região, do SINARME, da região, mas por que ele está tendo essa possibilidade de interpretar dessa forma? Porque essa casa está se omitindo em legislar sobre legislação específica. Não estamos dizendo. Infelizmente, no Brasil, às vezes, como foi dito, é necessário dizer o óbvio. Nós precisamos de lei específica dizendo isso. Infelizmente, não basta apenas o estatuto do agente socioeducativo dizer, prever isso e ter sido aprovado nesta casa por diversos dos deputados aqui presentes, não basta apenas dizer isso, como o Estatuto de Desarmamento também diz que é necessário lei específica nossa, dizendo sim que os senhores se enquadram nas questões de risco. E é o que justamente essa lei faz. Se eu e o deputado Vampiro concordamos nisso, eu não entendo por que essa lei não vai prosperar o debate. E não é nenhuma questão de aprovação, não. É uma questão de prosperar o debate, deixar essa lei, ela tramitar na casa. Está óbvio, está patente que os senhores têm o direito, a lei, o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei que eu critico do começo ao fim, mas ele mesmo garante isso para vocês. A justiça está entendendo isso. O que falta é legislação específica, deputados. É isso que falta. Está faltando uma legislação específica sobre o tema. E aí a gente vai ficar nesse bate-boca de que se é ou não é, e se a CCJ vai ou não. Enquanto isso, é a vida dos senhores que está em risco. Enquanto isso, são um dos senhores que podem entrar hoje à noite num posto de gasolina e um bandido, talvez, não se convencer com apenas um fingimento de uma arma atrás. É a vida dos senhores. Eu prezo por isso, e é isso que nós estamos votando hoje. Se o deputado Vampiro vem aqui nessa tribuna e ele mesmo fala que temos que legislar sobre o tema, então por que matar a lei na origem? Por que não vamos debater? Por que não vamos fazer emendas? Então, se os senhores acham que podem contribuir com o projeto, deixem ele tramitar, porque é isso que está em questão. Vamos deixar tramitar e façam emendas, então, sobre o projeto. Agora, matar na origem, sendo que essa mesma casa aprovou uma redação, como eu li para vocês, expressa, dizendo que o agente socioeducativo tem direito ao porte de arma. Ué, mas como assim? 2016 pode, 2019 não pode. 2016 a casa acredita que a lei que diz que vocês têm porte, podem ter porte de arma, vale. Em 2019 não pode. Por que disso? Por que disso? Se a casa não prima pela técnica, não prima, como disse o deputado anterior aqui, que nós temos que primar, então, pela constitucionalidade, pelo que eu saiba, o Estatuto dos Senhores não está sofrendo nenhuma ação de inconstitucionalidade por conta daquele artigo. Não está, não. Está valendo, está válido, e é isso. Nós temos que deixar esta lei prosperar. Nós temos, se quiserem, vamos debater mais além. Só que ela não é inconstitucional, ela não é ilegal, e o pior, ela não prosperar, não ser debatida, coloca algo muito mais valioso do que esse debate que nós estamos tendo aqui em jogo. É a vida dos senhores. São os senhores voltar para suas famílias hoje à noite ou não voltarem. Porque quem conhece a realidade do agente socioeducativo sabe que os senhores lidam dia a dia, não é com crimes análogos, como fala o ECA ou nada disso, não. Não é nada disso, não. Os senhores lidam com pessoas faccionadas, com assassinos, pessoas prontas para tirar a vida, que não valorizam nem a vida deles e muito menos a dos senhores. E é isso que está em jogo aqui. Então, o projeto é constitucional, o projeto é legal, o projeto é meritório. Esta casa já falou, esta Comissão de Constituição e Justiça já falou, diversos dos senhores aqui votaram isso, falaram que é constitucional. E agora não é mais constitucional? Por quê? Por que mudou o entendimento? Por que essa casa tem dois pesos e duas medidas, então? Não podemos, não faremos. Eu espero que os líderes concordem com a votação hoje desse termo, presidente. Espero que concordem com a votação do requerimento em respeito aos senhores que estão aí. Não vamos brincar com a vida dos senhores, não vamos fazer isso. Vamos votar esse requerimento e, se esse requerimento for a votação, aí a consciência de cada um sobre uma lei legal e constitucional que põe a vida dos senhores em risco vai falar. Aí cada um pode expressar se acha que os seus senhores devem ou não ter o direito à autodefesa. A minha posição é clara, é do lado da legalidade, da constitucionalidade e da vida e da preservação à vida. Por isso, eu quero que o requerimento seja votado e espero que seja aprovado o recurso para que o projeto continue em tramitação. Ou vejam, não é nem aprovação que nós estamos falando aqui, estamos apenas lutando para que ele tramitem. Estão querendo aqui recusar o direito dos senhores debaterem, provarem que a tese que a gente defende está correta. Nós vamos privar esta casa do debate? É isso que nós vamos fazer? Vamos matar na origem algo que essa casa já falou que é constitucional? Eu espero, presidente, que não. Que a gente possa hoje aprovar, botar o requerimento em votação e aprove esse requerimento.